temos entrevista ao vivo em nossa programação. Vamos conversar por telefone com o Dr. Fabiano Lago, que é endocrinologista do Spa Estância do Lago, em Curitiba, e participa conosco ao vivo aqui na programação, com a temática obesidade infantil. Primeiramente, doutor, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da Rádio CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com... Opa!
Tá, fica à vontade, doutor.
É um prazer estar conversando com você e com os ouvintes.
Doutor, no mês de novembro, o Ministério da Saúde iniciou, né, uma campanha com relação à prevenção da obesidade infantil, que é algo que afeta aproximadamente 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Como que a gente pode definir a obesidade, doutor?
Olha, veja só, realmente são números alarmantes e a obesidade infantil tá crescendo cada vez mais. Né? Existem algumas fórmulas que a gente usa para definir o índice de massa corpórea em crianças, mas de forma mais prática, o pai e a mãe da criança tem que ficar atentos mesmo para ver se ela não está com aparência gordinha. Uhum. Se achar que a barriguinha está crescendo, que ela está gordinha, é melhor procurar o pediatra, que ele vai ter capacidade de fazer essas fórmulas e de tentar intervir do ponto de vista a melhorar a saúde da criança.
Doutor, qual que é a importância da prática da atividade física para as crianças nessa faixa etária?
É muito importante porque as crianças hoje, elas estão se habituando a ficar muito tempo com o celular na mão, com o videogame na mão, e elas estão muito sedentárias, as crianças, elas praticam menos atividade física e elas gastam poucas calorias do dia durante... Então, isso faz com que elas vão acumulando gordura. A criança acumula gordura de forma diferente do adulto. O adulto, quando ele engorda, ele aumenta o tamanho das células de gordura. A criança, frequentemente, multiplica as células de gordura. Então, dá para dizer que se um adulto hoje ele é grande obeso, aquela pessoa que tem 140, 150 quilos, é quase certeza que essa pessoa... Ou teve excesso de peso já na infância e na adolescência. Uhum. Porque ali que ela formou muitas células de gordura, dá para dizer assim, que até os 14 ou 15 anos, a gente forma a estrutura básica do nosso organismo. Se você for gordinho nessa época, a vida inteira depois fica mais difícil emagrecer, porque você multiplica muito contra as células de gordura.
Doutor, com relação à obesidade infantil, como que ela pode ser evitada?
Olha, com a conscientização das famílias. Tratar a obesidade no adulto é tratar da pessoa. Tratar a obesidade da criança é tratar da família. Quer dizer, orientar a mãe, o pai, para quê? Se tiver um outro irmão ou irmã magrinha, não pode assim... Ah, o irmãozinho é magrinho, então tem que ter doce na casa. Não deve ter doce na casa. Uhum. Né? Ah, o irmãozinho é magrinho, adora massa. Não pode ter muita massa, muito carboidrato. Né? A gente tem que tratar de forma bastante séria e a família inteira tem que mudar a relação, digamos assim, da família com o alimento. É escolher alimentos saudáveis para a família toda. Né? Então, é simples, são mais os alimentos naturais. Salada, legume, fruta, carne, peixe. Né?
Doutor, com relação a longo prazo, como que a obesidade já pode interferir na vida da criança?
De duas formas. No curto prazo já, a obesidade comumente leva a problemas de autoestima e, em alguns casos, depressão. Porque hoje em dia a criança obesa ou com sobrepeso, ela sofre bullying, ela é tida como mais preguiçosa. Então isso compromete muito a criança nesse momento da vida que ela está formando a personalidade dela. Então isso eu já acho bastante grave. Mas fora isso, se ela for obesa, principalmente na adolescência, ela está aumentando muito o risco dela ser uma adulta obesa. Uhum. E daí, desenvolver cedo na vida doenças que só comiam os adultos por volta dos 40, 50, 60 anos. Hoje você vê jovens com 23, 24 anos com diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, com hipertensão, com colesterol alto. Quer dizer, se a gente não cuidar dos hábitos e da saúde dessa criança já na tenridade, ela começa cedo na vida a ter fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Doutor, o senhor destacou a questão do bullying, que é diretamente ligado ao aspecto psicológico da pessoa. Como identificar quando a obesidade é causada por essa questão?
Olha só, aí é com o diálogo. Com o diálogo, conversando com a mãe tendo um bom diálogo com a criança, né? A gente troca ideia com a criança e vê como é que está o ambiente escolar dela, principalmente.
Uhum. Doutor Poder, queremos existe o melhor tratamento da obesidade?
Eu acho que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Cada pessoa é única, cada família é única, e o tratamento, ele é uma etapa posterior ao diagnóstico. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer um diagnóstico. Essa criança, um diagnóstico alimentar dela. Ela está comendo muito errado, ou pequenas mudanças vão surtir efeito, ela tem uma obesidade mórbida na família, em pai e mãe, tem doenças características da família, como é que está o estado emocional, e daí a gente tem que individualizar. No Spa Estância do Lago, que eu trabalho, hoje a gente atende mãe com filho, pai com famílias inteiras, para orientar a dinâmica familiar. Mas eu digo, cada família são problemas diferentes.
Estamos conversando com o Dr. Fabiano Lago, que é endocrinologista do Estância Paisia do Lago, da capital do estado, Curitiba, que participa conosco ao vivo por telefone, destacando a questão da obesidade infantil. Neste mês, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha para a prevenção da doença. Doutor, como uma pessoa pode saber que está acima do peso e entrando no quadro de obesidade ou obesidade mórbida?
No caso do adulto, é mais fácil, porque a gente faz um cálculo que é o índice de massa corpórea. Como a criança está em fase de crescimento, o índice é um pouco mais complicado de explicar por telefone. Uhum. No caso do adulto é assim, você vai dividir o peso dela em quilos pela altura dela em metros ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa que tenha 80 quilos e 1,70 m, você vai fazer essa conta assim, 80 dividido por 1,70 vezes 80. Que é, aí você vai chegar ao resultado do índice de massa corpórea. Uhum. Se você tiver esse índice de 20 até 24,9, você tem peso normal. De 25 a 30, você tem sobrepeso. Acima de 30, obesidade. E acima de 40, obesidade mórbida. Mas eu acho que mais importante do que fazer esse cálculo, se a pessoa tiver bom senso, ela vai se olhar no espelho e vai ver que a barriguinha está crescendo. É a hora de procurar ajuda.
Doutor, quais são as doenças que a obesidade ela pode causar?
Olha só, muito frequentemente é a diabetes. O diabetes do tipo 2, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia. Ela cresceu muito nos últimos 20 anos. E é porque a obesidade cresceu e o consumo de farinha branca e açúcar consumiu muito. As pessoas comem muito produto industrializado hoje. Então, a obesidade caminha junto com o diabetes com tipo 2, com a hipertensão arterial, com excesso de colesterol e triglicerídeos no sangue, né? E esse quadro todo de obesidade, intolerância à glicose ou diabetes, hipertensão arterial e gorduras altas no sangue, causam uma síndrome chamada síndrome metabólica. E síndrome metabólica é um fator de risco cardíaco muito elevado. Então, efetivamente, a pessoa com excesso de peso, ela morre mais de infarto, ela morre mais de derrame, ela morre mais de câncer.
Doutor, dados do Ministério da Saúde apontam que 13% dos meninos e 10% das meninas sofrem com obesidade ou sobrepeso. No seu ponto de vista, isso é reflexo da falta de um acompanhamento mais próximo dos pais? Nessa correria do dia, muitas famílias não têm aquela convivência diária, né? Acabamos se encontrando em momentos esporádicos. A falta desse acompanhamento mais de perto dos pais reflete nesses números?
Ah, sem dúvida nenhuma reflete. Eu costumo dizer no spa, nas palestras, que a gente está vivendo num mundo engordativo. Uhum. E cada vez mais engordativo. As pessoas com cada vez mais tempo com telas na frente, seja do videogame, da televisão ou do celular, né? Cada vez menos praticam atividades físicas ao ar livre e cada vez mais consumimos alimentos industrializados. Agora, uma criança de 5, de 6, de 7 anos, ela só pode receber as orientações corretas dos pais, né? Então, os pais têm que estar atentos e tem. Por isso que eu digo que tratar a obesidade infantil é tratar a família inteira. A mãe e o pai têm que estar engajados nesse processo.
Essa questão também da alimentação adequada, ela não fica restrita à casa, né, dessa criança, né, doutora? A escola também é importante, né? Porque temos casos aí de várias escolas que não seguem uma determinada linha de alimentos adequados para fornecer às crianças, né?
Não, mas não tenha dúvida. Olha só, esses dias aconteceu uma história pessoal comigo que reflete a dificuldade. Eu fui no mercado, tá? No caminho do caixa, uma parede de chocolate, bolo, torta. Saí do mercado, fui num comércio aqui que vende, enfim, panela, tudo, e no caminho do caixa, uma parede de chocolate. Fui na farmácia, rede de farmácias grandes aqui em Curitiba. Farmácia, gente, caminho do caixa, chocolate. Então a gente está envolvido de chocolates, doces e alimentos industrializados e são extremamente prejudiciais para a nossa saúde e estão, sem dúvida, aumentando esses índices alarmantes de obesidade e diabetes.
Essa questão, né, doutor, não sei se o senhor concorda, da atenção por parte das escolas de fornecerem alimentos mais saudáveis para as crianças nos seus respectivos espaços, mas também nos arredores, né? Compartilho com o senhor uma questão até do meu sobrinho, né? Não sou pai, mas tenho dois sobrinhos. Meu sobrinho, né, estuda em uma escola particular. Na escola há essa atenção, né, para que forneça um alimento adequado, porém fui buscar um determinado dia, quando a gente saiu, tinha um rapaz vendendo algodão doce na esquina. Então acaba derrubando todo, né, esse critério, essa rigidez do alimento saudável, né?
Derruba por completo. E vou te dizer mais o que fica alarmante. Quando eu era criança, você comprava um pacotinho de pipoca. Realmente dava para chamar de um pacotinho. Hoje, se você for no cinema e quiser pipoca, é balde que vende.
É.
Então, as porções são cada vez maiores. E isso está diretamente relacionado ao excesso do consumo desses alimentos industrializados. A gente tem que voltar um pouco atrás nesse sentido.
Exatamente. Doutor, ainda na questão de dados do Ministério da Saúde, 89% das crianças e adolescentes acima do peso têm chances de se tornarem adultos obesos. Qual que é o impacto desse número?
Aí é que está. É isso que eu salientei até há pouco. O grande problema é que a criança obesa, adolescente obeso, a chance de ele se tornar um adulto obeso é 90%.
Uhum.
E o grande obeso só fica obeso mesmo se ele foi obeso na criança. Então, hoje está uma verdadeira epidemia de obesidade no adulto jovem. E eles vêm com hábitos errados já desde a primeira infância. Por isso que o nosso SPA hoje se preocupa em orientação. Orientar a mãe, orientar a pai, estimular o esporte, porque criança não gosta muito da academia, né? Mas criança pode ser estimulada a jogar futebol, a jogar tênis, a jogar basquete, né? A jogar ping-pong com o pai, né? Tem que tirar a criança mais do videogame e colocar ela para brincar.
Orientações é o que não falta, né, doutor? Não tem desculpa para poder seguir uma vida saudável, independente de ser criança, adulto, enfim, né?
Sempre vale a pena seguir uma vida saudável.
Doutor, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da Rádio CBN e até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado, um prazer falar com vocês.
Então tá certo, conversamos com o doutor Fabiano Lago, endocrinologista ao vivo, direto de Curitiba, capital do estado. Ele é endocrinologista do SPA Estância do Lago, da capital paranaense, e participou conosco falando sobre a prevenção de obesidade infantil. Ministério da Saúde divulgou dados ao longo dos últimos dias em que a obesidade afeta aproximadamente 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos atendidas pelo SUS. E o estudo aponta que 89% das crianças e adolescentes acima do peso têm grandes chances de serem adultos obesos. Daqui a pouquinho, a entrevista na íntegra na página da CBN.